Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral, distintos delegados, minhas senhoras e meus senhores, em nome de Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, Sr. José Eduardo dos Santos, que aqui, com elevada honra, represento, aproveito esta oportunidade para felicitar o Sr. Embaixador William Jonas pela sua eleição à presidência da presente Assembleia Geral e assegurar-lhe o apoio do meu país no cumprimento de tão nobre e importante missão. Gostaria igualmente de manifestar o nosso reconhecimento à Sua Excelência, Sr. Vuk Jeremic, pela maneira como conduziu os trabalhos da sessão precedente. Saudamos ainda o Secretário-Geral das Nações Unidas, Sr. Ban Ki-moon, pela contínua dedicação à causa da nossa organização. Sr. Presidente, a presente Assembleia Geral decorre num contexto internacional complexo e que interpela a intervenção da comunidade internacional para a solução sustentada de conflitos que constituem sérias ameaças à paz e à segurança internacionais. A prevalência de conflitos armados e seu impacto na vida das populações, o terrorismo, o crime organizado e o tráfico de drogas, a pirataria marítima, os crimes ambientais e a pilhagem de recursos, bem como a pobreza extrema, a miséria e a fome, são questões que requerem atenção prioritária da nossa organização. Angola reitera a importância do papel das Nações Unidas como força motriz dos esforços globais para a manutenção da paz, da estabilidade e do desenvolvimento económico e social, pelo que urge fortalecer a capacidade da Organização das Nações Unidas na prevenção de conflitos e na gestão de crises. O meu país continuará a contribuir ativamente nos esforços de manutenção da paz, assumindo as suas responsabilidades no plano internacional, em especial no que diz respeito à África, no quadro regional e nos agrupamentos económicos e políticos em que está inserido, nomeadamente a SADC, a CEAC, a CPLP, a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e a Comissão do Golfo da Guiné. Neste contexto, o Acordo Quadro de Paz, Segurança e Cooperação para a República Democrática do Congo e a Região dos Grandes Lagos, assinado em fevereiro de 2013, em Addis Abeba, enquanto mecanismo mais adequado para a solução pacífica do conflito no leste da República Democrática do Congo, parece-nos ser a melhor garantia para a estabilidade na região, para a salvaguarda da paz, da segurança, soberania e integridade territorial da República Democrática do Congo. Reiteramos o nosso apelo aos signatários ao respeito pelos compromissos assumidos e condenamos as ameaças que as forças negativas continuam a fazer sobre as populações civis, nomeadamente na cidade de Goma e arredores. Senhor Presidente, distintos delegados, no âmbito dos esforços globais para a manutenção da paz e segurança internacionais, reiteramos a importância da revitalização do sistema das Nações Unidas, particularmente a reforma do seu Conselho de Segurança, que deverá refletir uma representação equitativa de todas as regiões, pelo alargamento do número dos seus membros permanentes, adequando-o às realidades do mundo contemporâneo. Manifestamos, deste modo, a nossa profunda preocupação relativamente à escalada de violência que se registra no Egito e juntamos a nossa voz ao apelo feito às autoridades de transição no sentido de agirem com moderação. Exortamos a União Africana e a comunidade internacional a prosseguirem as suas ações para uma solução da crise neste país. O conflito na Síria põe em risco a paz e segurança internacionais e as ações de violência agravam seriamente a situação humanitária na região. Apelamos à comunidade internacional a agir com urgência a fim de se encontrar uma solução pacífica do conflito sob a mediação das Nações Unidas e da Liga Árabe e que se observe o respeito pelos direitos humanos das populações civis. O conflito Israel-Palestina constitui um dos mais antigos do nosso planeta e com que a comunidade internacional continua a ver-se confrontada. Angola apoia os esforços de mediação empreendidos pelo secretário de Estado americano John Kerry e espera a retomada do diálogo e a conclusão de um acordo entre a Palestina e Israel que possa reverter o impasse numa paz duradoura e num Estado palestino independente com base nas fronteiras de 1967, coexistindo com o Estado de Israel em segurança. É com preocupação que registamos os fracos progressos na resolução da questão do Saara Ocidental e apelamos às partes a prosseguirem as negociações sob os auspícios das Nações Unidas para que o povo do Saara Ocidental exerça o seu direito à autodeterminação. Angola congratula-se com a normalização do quadro jurídico constitucional de alguns países africanos que, após tumultuosos períodos de instabilidade, realizaram com êxito eleições livres e justas e que caminham agora na via da construção de Estados democráticos e de direito rumo ao desenvolvimento económico e social. Nesta conformidade, saudamos o presidente Ibrahim Keita, do Mali, democraticamente eleito, e manifestamos a nossa solidariedade para com o processo de reconciliação e reconstrução do país. Congratulamos ainda com os países que registram desenvolvimentos e que, apesar de prevalecerem situações de instabilidade, estão engajados na implementação de acordos que visam a solução de crises e a normalização da ordem constitucional, nomeadamente a Guiné-Bissau, o Madagascar, a Somália, o Sudão e o Sudão do Sul. Apelamos ao apoio de toda a comunidade internacional aos esforços que estão a ser desenvolvidos por esses países para o alcance da paz e da estabilidade. Senhor Presidente, distintos delegados, passados 6 anos após a eclosão da crise financeira internacional, com graves repercussões sobre a economia mundial, constatamos que muitos dos nossos países encontram sérias dificuldades de autofinanciar programas para o seu crescimento económico, de mobilizar recursos para o desenvolvimento, visando melhorar as condições de vida das populações e alcançar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Esta situação torna-se ainda mais dramática para os países em desenvolvimento, em particular os países africanos, em que a coexistência de conflitos armados e a pobreza é bastante acentuada. Neste contexto, o governo angolano considera de grande importância a discussão do tema central dessa sessão, que é a Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Na esperança de um contributo efetivo ao desenvolvimento económico e social dos países em desenvolvimento. O governo angolano defende o ponto de vista de que esta sessão considere a possibilidade da realização de reuniões regionais, tendo como base de trabalho o relatório apresentado pelo painel de alto nível, em que os diferentes líderes pudessem definir as suas posições sobre a agenda pós-2015, numa perspectiva regional, precedendo novo encontro a nível global. Neste contexto, o governo de Angola reitera o apoio às iniciativas que visam a liberalização do comércio internacional, numa perspectiva de competitividade justa e equilibrada, e esperamos que a nona ronda, prevista para dezembro em Bali, alcance os melhores resultados. Senhor Presidente, estimados delegados, persistem os desafios no domínio do meio ambiente. A Conferência Rio + 20, ao renovar os compromissos com o desenvolvimento sustentável na Agenda 21, oferece uma base sólida para a definição de políticas a nível nacional e internacional e garantir o bem-estar social, económico e ambiental dos nossos povos. Nesta ótica, reiteramos que é essencial que se tomem medidas adequadas visando reforçar o apoio às ações internacionais de desenvolvimento sustentável, assim como o aumento dos recursos financeiros do Orçamento das Nações Unidas, através de contribuições que permitam à nossa organização cumprir com o seu mandato de forma eficiente e tornar a materialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável uma realidade. Senhor Presidente, num outro plano, Senhor Presidente, o embargo imposto a Cuba viola as regras do direito internacional e tem sido, ao longo de décadas, um grande impedimento ao desenvolvimento daquele país e à melhoria das condições de vida do povo cubano. Angola reitera a sua posição de princípio para que seja posto fim ao embargo, em conformidade com as pertinentes resoluções das Nações Unidas. Senhor Presidente, Angola reitera a sua determinação sobre o respeito mútuo e vantagens recíprocas na boa vizinhança e no fortalecimento da integração económica regional. Angola continuará a respeitar todos os compromissos internacionais e os tratados internacionais de que é parte. Respeita e aplica os princípios da Carta das Nações Unidas e da União Africana e estabelece relações na base dos princípios da autodeterminação, da solução pacífica dos conflitos e do respeito pelos direitos humanos. Atualmente, Angola vive um momento de consolidação das instituições democráticas de direito. Igualmente, assiste-se a um processo dinâmico de reconstrução e desenvolvimento marcado pela consolidação da estabilidade macroeconómica, através da implementação de uma política e estratégia nacional sob a promoção da diversificação económica contida no Plano de Desenvolvimento Económico Social para o quinquênio 2013-2017. Ao aceitar integrar o programa dos países elegíveis ao processo de graduação da categoria de país menos desenvolvido, Angola reafirma como prioritária a implementação de um programa de diversificação da produção nacional, visando um crescimento equilibrado dos vários sectores, bem como a expansão das oportunidades de emprego e diminuição da dependência às importações de produtos de consumo e da elevada dependência das exportações do setor petrolífero. Não obstante os êxitos alcançados na última década e o facto da economia angolana estar em bom caminho, muito resta ainda por fazer para que se alcancem as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Conscientes deste desafio, o Governo continua a desenvolver programas que visam a diminuição das assimetrias existentes, mantendo o combate à fome e à pobreza como dois eixos cruciais para a construção de uma sociedade próspera e de justiça social. A reabilitação e modernização das principais infraestruturas produtivas e sociais, nomeadamente a reconstrução de estradas, de linhas férreas, dos sistemas de fornecimento e distribuição de energia elétrica e de abastecimento de água, do saneamento básico e da rede de telecomunicações, continuam a ser um desafio para o governo angolano, na elevação do bem-estar das populações e do desenvolvimento sustentado de Angola. Senhor Presidente, gostaria, a terminar, de referir uma questão de particular importância para o governo do meu país. A República de Angola é candidata a uma vaga de membro não permanente ao Conselho de Segurança nas eleições que terão lugar durante a 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Esperamos poder contar, desde já, com o apoio de todos os Estados que compõem esta magna Assembleia. Concluo manifestando o apoio incondicional do meu país às iniciativas das Nações Unidas que visam a construção de um mundo melhor para todos, baseado na justiça e na liberdade, livre de todas as ameaças que comprometem a paz e a segurança internacionais. Muito obrigado pela vossa atenção.